práticas de abuso e de desrespeito aos consumidores e aos seus direitos. O Governo escolheu levar a cabo uma redução generalizada do valor das coimas face ao que se verificava antes do regime jurídico das contratações económicas. O Governo escolheu adotar como limite máximo das coimas o valor correspondente a 4% do volume de negócios do infrator que se apresentava na diretiva como opção mínima, sem prever sequer uma graduação dos montantes máximos em função da gravidade da infração. Aplicou como máximo o mínimo possível que a diretiva permite. Na próxima semana, esta Assembleia vai debater, no meio de um chorrilho de propostas legislativas da IEL, um projeto de lei intitulado Redução do Valor das Coimas por Contraordenações Económicas e Criação do Escalão de Contraordenações Muito Leves. O Governo leu o projeto da IEL e há de ter pensado, ora aí está uma ideia, como é que nos lembramos disto? É que para abrir caminho à impunidade dos grupos económicos, o Governo diz mata e a IEL diz esfola. Diz a IEL, diz o PSD, diz a direita toda. É, aliás, particularmente significativo que neste debate, daquele corredor para o lado de lá, ninguém tenha falado da proposta do Governo. Só falaram das outras propostas que não tinham nada a ver com este agendamento. E, portanto, quanto à proposta de lei que o Governo aqui apresenta, do lado da direita, não há nada a dizer. É disto que falamos quando observamos que é mais o que vos une que aquilo que vos separa. Não temos a certeza, é se a própria direita se lembraria de restringir a aplicação de sanções exclusivamente às situações em que esteja em causa a utilização de cláusulas absolutamente proibidas nos contratos. Ou seja, por opção do Governo, as autoridades ficam impedidas de punir as empresas fornecedoras de bens ou serviços que imponham em contratos de adesão cláusulas abusivas em violação do princípio geral da boa-fé ou cláusulas que sejam relativamente proibidas, por exemplo, a imposição de foro para dirimir conflitos de forma desfavorável para o consumidor. O senhor Secretário de Estado citou os pareceres, um parecer no sentido favorável à proposta de lei. Então vá ler os outros. Das autoridades reguladoras, o parecer da ANACOM, o parecer da ANAC, o parecer da ERSE, porque perante as opções que o Governo aqui coloca nesta proposta de lei, agradecem as seguradoras, agradecem as EDPs, agradecem as Altices, as Sonais, mas não agradecem os consumidores de certeza. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, nesta proposta de lei do Governo, a expressão de defesa do consumidor ou está a mais ou é piada de mau gosto. E se a fiscalização da rotulagem olhasse para este diploma, a desconformidade do produto ainda podia dar coima para o Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Por esta altura já é óbvio que a proposta de lei que discutimos termina a transposição de uma diretiva em matéria de defesa dos consumidores, nomeadamente no respeito ao regime sancionatório. Sobre esta proposta, eu penso que há uma questão que deve ser referida. Há um hábito que o Governo tem, que é o hábito de enviar extensas propostas de lei à Assembleia da República, normalmente transposições de diretivas, muitas vezes comparados muito curtos para a sua discussão, não é este caso, com exposições de motivos de meia página. E eu penso que é um hábito que tem que acabar. Porque se nós queremos um debate informado, se queremos um debate sobre escolhas políticas, então o Governo tem o dever de enviar à Assembleia da República as razões das suas escolhas. E quando nós olhamos para esta proposta, não compreendemos as razões do Governo para se afastar das determinações da diretiva, para escolher máximos ou mínimos para as sanções que aplica. A falta de justificação, de densificação da exposição de motivos, enfraquece o debate político. Talvez seja por isso que a maior parte dos grupos parlamentares preferiram debater os projetos de lei que foram arrastados com a proposta de lei e não a proposta de lei. A outra justificação foi aquela adiantada pelo deputado Bruno Dias, é que não se trata apenas de não perceber quais são as escolhas do Governo, trata-se de percebê-las e estar de acordo com elas. Porque o que está aqui em causa, e a DECO alerta para isso no seu parecer, é uma escolha sobre coimas e sanções que coloca estas coimas e sanções aquém do necessário, que colocam em causa a eficácia da política dos direitos do consumidor. E que são, na verdade, um favor aos grandes grupos económicos que utilizam as suas posições de poder para impor condições que prejudicam os consumidores. E se nós queremos ter exemplos disto, vamos ao setor das telecomunicações, vamos ao setor da energia, vamos ao setor dos seguros ou da banca. Em qualquer um destes setores acumulam-se as queixas por abuso de poder perante os consumidores. E sabendo disto, o Governo escolhe um regime sancionatório nos mínimos e nem explica porquê na sua exposição de motivos. E isso, quanto a nós, é já razão suficiente para não acompanharmos esta proposta de lei. Quanto ao mais, acompanharemos a proposta do PAN, parece-nos correta. Quanto à proposta do Chega, há um fator caricato nestas discussões, é que o Chega quer ir sempre mais longe. Discutimos a rotulagem, o ambiente, o Chega vai mais longe e apresenta uma proposta sobre a rotulagem. Mas estivemos a discutir o petróleo, o Chega vai mais longe e propõe a perfuração da costa algarvia e da costa alentejana para novas explorações de petróleo. E, portanto, no fundo, eu diria que é nada científico, só o lucro é santificado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar ao encerramento. E tem para o efeito a palavra o Sr. Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portugal tem estado na linha da frente no que respeita à legislação de proteção do consumidor. E hoje damos mais um passo na proteção do consumidor, mais um passo em frente na defesa do consumidor. E, de facto, hoje o Estado português cumpre mais um passo nesse sentido. Aliás, não se ouviu aqui ninguém dizer que aquilo que é proposto não vá ao encontro, não responda àquilo que os Estados-membros estão obrigados, que é cumprir uma diretiva europeia. O Estado português cumpre e esse é mais um passo em frente na proteção da defesa do consumidor. Mas mais do que a legislação em que Portugal tem estado na linha da frente, Portugal dispõe ainda de uma rede de entidades muito importantes na proteção e defesa do consumidor e também na resolução de conflitos. É o caso da Direção-Geral do Consumidor, das Associações de Consumidor, dos Centros de Arbitragem de Resolução de Conflitos ou dos Centros de Informação Autárquica ao Consumidor, onde temos hoje mais de 80 já ao longo de todo o território nacional. Aqui acresce ainda o papel fundamental das entidades reguladoras e fiscalizadoras, como é o caso da ASAI, que exerce também um papel muito importante na defesa do consumidor. Por isso o papel destas entidades deve ser valorizado. Deve ser valorizado e devemos também promover uma cooperação entre estas entidades. E neste caso também devemos valorizar o papel que a Direção-Geral do Consumidor tem feito e que fez também na negociação desta diretiva comunitária, desta diretiva europeia. Mas para além da legislação e das entidades envolvidas na proteção do consumidor, há ainda uma linha de atuação muito importante que temos que prosseguir, que é termos mais e melhor informação para os consumidores. E a este propósito, no âmbito do Fundo ao Consumidor, foram abertas candidaturas precisamente para apoiar projetos de informação e de apoio aos consumidores. Encontram-se neste momento em fase de análise, quer pela Direção-Geral do Consumidor, quer pela Comissão Técnica de Gestão deste Fundo. Em suma, o Governo está a trabalhar em várias frentes no sentido de assegurar a proteção do consumidor, seja no plano legislativo, de que é exemplo a transposição desta diretiva, seja no domínio da informação aos consumidores. E por isso, sim, Sr. Deputado, nós escolhemos a proteção do consumidor, é esse o passo que hoje damos em frente para proteger e defender os consumidores, que essa é uma prioridade absoluta do Governo português. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem do dia. Proposta de lei número 32/15 do Governo, que autoriza o Governo a estabelecer regras de certificação das qualificações das pessoas que intervêm na operação de embarcações que navegam em vias interiores para transposição das diretivas da União Europeia 2017/2397, 2020/12 e 2021/1233. E peço às senhoras e aos senhores deputados que criem as condições para que se possa prosseguir com os nossos debates. As senhoras e senhores deputados que eventualmente não estejam interessados em acompanhar o debate, agradeço que saiam Muito obrigada. Para apresentar a proposta de lei do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, a quem cumprimento. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta de lei que hoje se discute visa autorizar o Governo a estabelecer as condições e os procedimentos de certificação e de reconhecimento das qualificações das pessoas que intervêm na operação de embarcações que navegam em vias navegáveis interiores, sendo aplicável aos tripulantes de convés, aos peritos em gás natural liquefeito e aos peritos em transporte de passageiros. Esta autorização legislativa permitirá ao Governo proceder à transposição de 3 diretivas, destacando-se a diretiva relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais na navegação interior. Relativamente ao alcance da proposta, sintetizo os termos da autorização pretendida. Os tripulantes de convés, os peritos em gás natural liquefeito e os peritos em transporte de passageiros são integrados nas categorias profissionais previstas no regime jurídico da atividade profissional de marítimo. Os marítimos com certificados emitidos ou reconhecidos ao abrigo do regime jurídico da atividade profissional do marítimo estão dispensados da obtenção dos certificados de qualificação obrigatórios. São reconhecidos também os documentos emitidos em conformidade com o Estatuto do Pessoal para a navegação no Reino ou por países terceiros. É autorizada ainda a fixação de condições para proceder à avaliação das competências, dos conhecimentos e das aptidões necessárias para aceder à certificação. Os tripulantes com certificado emitido ou com uma qualificação reconhecida noutros Estados-membros podem utilizá-los por um período até 10 anos. É proibido o desempenho de qualquer função sob efeito do álcool, podendo haver submissão a exames para a respectiva detecção. Pode ser impedido o exercício da atividade caso existam indícios de que os certificados que detêm não satisfazem as condições exigidas. As embarcações de bandeira nacional abrangidas podem ser operadas por nacionais de países terceiros até ao limite de 40% da respectiva tripulação a bordo, sendo conferida igualdade entre portugueses e cidadãos de países de língua oficial portuguesa. A apresentação dos pedidos e a sua tramitação são efetuados exclusivamente de forma desmaterializada através do balcão eletrónico do mar. É permitido também que os dados relativos às condições e aos procedimentos de certificação das qualificações constem do Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos, que podem ser transmitidos à Comissão Europeia. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a promoção do transporte marítimo assume uma importância central no desenvolvimento de uma economia do mar sustentável, que, gerando oportunidades de criação de valor e emprego, contribui também para a transição climática. A navegação interior é um modo de transporte seguro que contribui para a descarbonização e para a valorização das economias locais e regionais, em especial no interior, razão pela qual o Governo tem incentivado o desenvolvimento das vias navegáveis dos rios Douro, Tejo e Guadiana. A aposta no transporte marítimo, e em especial na navegação interior, pressupõe a dinamização das profissões marítimas com a promoção da liberdade profissional dos marítimos através da sua qualificação profissional e da facilitação da sua mobilidade. Face a isso, a União Europeia, ainda na década de 90, avançou no sentido da harmonização e do reconhecimento das qualificações profissionais dos tripulantes na navegação interior, tendo ainda assim registado limitações à mobilidade dos tripulantes na navegação interior, às quais as diretivas que se pretende transpor visam pôr cobro. Assim, a presente proposta prossegue a modernização da atividade do marítimo iniciada em 2019, com a aprovação do regime jurídico da atividade profissional do marítimo, promovendo a mobilidade dos trabalhadores, aprofundando a mobilidade entre categorias e mantendo a modularidade da formação. Assim, os profissionais com certificados de navegação interior são integrados numa das categorias de marítimos, o que lhes permite exercer funções, quer nos navios a que o regime da atividade profissional do marítimo é aplicável, quer também nas embarcações de navegação interior. De igual forma e com igual relevância, com a emissão de certificados eletrónicos associados ao documento único do marítimo, prossegue-se o caminho da simplificação e da desmaterialização dos procedimentos relativos às atividades marítimas, que se iniciou com a criação do Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos e do Balcão Eletrónico do Mar. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, consideramos